DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. A Casa Branca e o Reino Unido acreditam que o regime de Bashar al-Assad utilizou armas químicas contra os rebeldes sírios. O anúncio surge numa altura em que França, Israel e o governo britânico estão a pressionar a administração de Obama a intervir na Síria. Apesar de o Reino Unido afirmar que tem informações convincentes do uso de armas químicas por parte do regime de Assad no conflito armado, incluindo o gás sarin, o secretário da Defesa norte-americano Chuck Hagel diz que a Casa Branca ainda precisa de mais provas. Ainda assim, um membro da administração já afirmou que todas as opções estão em cima da mesa, caso se confirmem as suspeitas. Os dois irmãos acusados de terem levado a cabo o atentado na maratona de Boston, a 15 de abril, também planeavam um atentado em Times Square. Dzhokhar Tsarnaev terá confessado ao FBI que ele e o irmão tinham decidido viajar para Nova York na passada quinta-feira. O objetivo seria colocar 6 engenhos explosivos em Manhattan, mas o plano falhou quando os dois suspeitos pararam numa bomba de gasolina para abastecer o carro em que se deslocavam e o proprietário do veículo fugiu e chamou as autoridades. O primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki alerta para eventuais tentativas de reacender a guerra civil religiosa no país, atingido por uma onda de violência que fez pelo menos 179 mortos em 3 dias. A nova onda de incidentes começou na terça-feira após um ataque pelas forças de segurança contra uma manifestação anti-governo no norte do país. A polícia espanhola dispersou esta quinta-feira um grupo de manifestantes que participavam em Madrid no protesto assédio ao Parlamento, depois de terem sido atirados petardos e garrafas de vidro contra os agentes. O protesto foi convocado pela plataforma NPE, através das redes sociais, e pretendia a queda do governo do Partido Popular, no dia em que foi anunciado que o desemprego atinge mais de 6 milhões de espanhóis. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro espanhol deverá anunciar mais um pacote de reformas para o país. Ainda neste contexto de crise europeia, no Chipre, as restrições a movimentos de dinheiro impostas em março para evitar uma corrida aos depósitos bancários foram parcialmente levantadas. O Parlamento cipriota vai começar a debater na terça-feira o plano de resgate da ilha, que em troca receberá um empréstimo internacional de 10 mil milhões de euros do FMI e União Europeia. Pelo menos 38 pessoas morreram esta manhã num incêndio num hospital psiquiátrico nos arredores de Moscovo. A polícia moscovita indicou que o fogo foi causado, aparentemente, por um curto-circuito no edifício onde estavam 41 pessoas. A inalação de fumo foi a principal causa da morte, segundo as fontes policiais. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão dá início esta sexta-feira a uma visita de 5 dias ao continente africano. Guido Westerwelle estará hoje no Gana, onde se encontra com representantes do governo e jovens empresários na capital, Accra. África do Sul e Moçambique estão também na agenda do ministro alemão, que é acompanhado por uma delegação empresarial. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a resolução de enviar tropas para o Mali a partir do dia 1 de julho. A missão das Nações Unidas, a MINUSMA, vai ser composta por 12.600 capacetes azuis, que serão apoiados por um contingente francês para combater a ameaça do extremismo islâmico e que terá a duração de 1 ano, um assunto que destacamos nesta emissão. A situação económica de Cabo Verde está a deixar preocupado o seu presidente, que após ouvir governo e oposição, continuou ontem as auscultações em instituições financeiras públicas sem tecer quaisquer comentários. Jorge Carlos Fonseca alegou que necessita de ouvir mais especialistas e instituições para poder ter uma opinião mais abalizada. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, apontou no Departamento de Estado norte-americano o caso de 2 ativistas angolanos desaparecidos desde maio como prova da grave violação dos direitos humanos que Angola vive. Samakuva, que iniciou na segunda-feira uma visita aos Estados Unidos, reuniu-se com o subsecretário de Estado adjunto para os assuntos africanos, Donald Yamamoto, e falou-lhe do caso de Alves Camuling e de Isaías Kassule, 2 ativistas angolanos que desapareceram após uma manifestação de veteranos organizada a 27 de maio do ano passado em Luanda. No futebol, mais precisamente na Liga Europa, o Chelsea venceu ontem o Basileia por 2-1. No outro jogo das meias finais da competição, o Benfica cedeu na Turquia por 1-0 frente ao Fenerbahçe. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 26 de abril, UNITA denuncia violações à Constituição de Angola numa carta dirigida aos angolanos. Conselho de Segurança das Nações Unidas vai enviar mais de 12 mil soldados para o Mali em julho. Chelsea e Fenerbahçe vencem na primeira mão das meias finais da Liga Europa. Saiba mais já a seguir. A direção da UNITA endereçou uma carta aos angolanos de todos os quadrantes políticos como resposta ao que considera ser uma aturada reflexão do sentimento de dever e lealdade com Angola, que assenta na dimensão humana e não no petróleo e no diamante. Segundo o maior partido da oposição em Angola, a carta foi elaborada depois de ter sido estudado o meio ambiente político, económico, social e cultural, permitindo à UNITA dar a sua opinião em relação àquilo que apelida de discrepância entre o que consagra a Constituição do país e a prática daqueles que detêm o poder. Em entrevista à DW África, o engenheiro Vitorino Nhani, secretário-geral da UNITA, resume assim o conteúdo desta carta.
A carta visa sensibilizar a consciência nacional sobre a dimensão da mudança que Angola reclama, por um lado. Por outro lado, evidenciar as descredenciais que legitimam a UNITA para processar o presidente da República. E, por último, reafirmar a disponibilidade da UNITA para o diálogo estruturado, um diálogo sério, um diálogo franco, sem pré-condições necessárias para se efetivar uma mudança real no nosso país. A carta fez uma avaliação do ambiente político, econômico, social e cultural de Angola e, em função daquilo que está plasmado na Constituição, existem grandes violações da parte daquele que deveria defender a Constituição.
Mas esta carta demorou para ser enviada? Não devia ter sido enviada há mais tempo?
Não, quer dizer, era necessário que fossem reunidos todos os elementos que justificassem o envio desta carta. Fez-se um estudo político, econômico, social e cultural do país. Aliás, a UNITA havia se apercebido de que a fraude estava montada, praticamente a partir de março de 2012.
Já tem alguma reação dos angolanos sobre a carta?
Existe, através das redes sociais, estamos a notar uma determinada satisfação da parte dos angolanos relativamente ao seu conteúdo, porque o titular do poder político, o dono do poder político é o povo, e é o povo que está sendo defraudado.
A UNITA já anunciou a sua intenção de apresentar no estrangeiro queixas contra o presidente José Eduardo dos Santos se o Tribunal Supremo de Angola indeferir o recurso apresentado no passado dia 5. Será que o Tribunal já indeferiu o requerimento?
O Tribunal Supremo ainda não se pronunciou. Nós aguardamos a todo momento que ele se pronuncie.
E quais são as acusações da UNITA?
Prende-se exatamente com a violação da Constituição e da lei, porquanto o senhor Presidente da República viola a Constituição à luz do dia, cometeu crimes de alta traição, crimes de espionagem, crimes de falsificação de documentos, daí que existe uma série de violação, portanto, daquilo que consagra a lei penal, e é em função disso que a UNITA achou que deveria fazer a queixa.
Que credenciais legitimarão a UNITA para processar o Presidente da República?
A UNITA tem N credenciais e nós achamos que a autoridade moral da UNITA surge na base de que os valores que defende desde a sua criação, felizmente, são os mesmos que vêm consagrados na Constituição da República de Angola. Agora, se os tribunais afirmarem que existe alguém na República de Angola que está acima da lei, então os angolanos não têm república. Se não há república, então também de nada vale haver um Presidente da República nem um Procurador-Geral da República. Se vivemos de facto numa república, então que se investiguem os crimes para que a lei seja cumprida por todos.
Senhor Secretário-Geral, caso o Tribunal Supremo indefira o recurso e também outras instâncias, por exemplo, a Comissão dos Direitos Humanos da União Africana, qual será a medida seguinte que a UNITA irá tomar?
Depois da área dos direitos humanos ao nível da União Africana, naturalmente que vai prosseguir para as Nações Unidas e finalmente poderá atingir o Tribunal Penal de Haia. Em função disso, se de fato aquilo que é o desejo do povo não for satisfeito depois de se atingir o Tribunal Internacional de Haia, naturalmente que o dossiê regressa para o tribunal originário, que nessa altura é o povo, que é o titular do poder político.
Ouvimos então a entrevista com o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhanyi, conduzida por António Rocha. E eu aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, a UNITA escreveu uma carta aos angolanos em que alerta para violações à Constituição do país, apontando o dedo fundamentalmente a José Eduardo dos Santos. Na sua opinião, o presidente angolano deve ser julgado pelos crimes de traição à pátria, espionagem e falsificação de documentos, entre outros, enumerados pelo maior partido da oposição nesta carta? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A ONU decidiu enviar uma missão de paz para o Mali. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade o plano, que tem como objetivo estabilizar os principais centros urbanos e apoiar o governo de transição. Márcio Pessoa traz-nos os detalhes.
O Conselho de Segurança aprovou a criação da Missão das Nações Unidas para o Mali. A decisão de implementar a operação com a sigla MINUSMA foi tomada por unanimidade pelos 15 Estados-membros da ONU. A missão terá uma tropa de 11.200 militares, incluindo batalhões de reserva, capazes de serem deslocados rapidamente por todo o território. Uma força policial de 1.440 homens também será enviada para o país da África Ocidental. Desde janeiro do ano passado, o Mali foi marcado por confrontos entre rebeldes islâmicos e tropas do governo. No princípio de 2013, o governo lançou uma ofensiva apoiada por forças francesas, que resultou na recuperação de várias cidades do norte, incluindo Tombuctu. Os Estados-membros da ONU receberam pedidos para fornecer soldados e forças policiais com recursos e equipamentos adequados para melhorar a capacidade de operação da MINUSMA. A resolução elogia ainda a ação das forças francesas para deter o que chama de ofensiva de terroristas, extremistas e grupos armados em direção ao sul do Mali. O documento também faz menção aos esforços para restaurar a integridade territorial do Mali e das forças de defesa e segurança do país. O mandato da MINUSMA visa estabilizar os principais centros urbanos e apoiar o governo de transição no restabelecimento da autoridade do Estado. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Tiemann Koulibaly, saudou os esforços da ONU para tentar estabilizar o país durante sua manifestação no Conselho de Segurança. O embaixador da França na ONU, Gerard Araud, garantiu que o apoio francês à missão irá continuar. Ele diz que no caso de uma ameaça muito direta e séria, as forças francesas estarão prontas para continuar a fazer o que elas fizeram até agora, isto é, contribuir para a integridade territorial e a segurança no Mali. Neste momento, está em operação a Missão Internacional de Apoio ao Mali, liderada pelos países africanos, a AFISMA. A resolução prevê que ela continue até 1 de julho. O chefe da missão da ONU, o francês Hervé Latsou, disse que não se trata de uma operação antiterrorista. Lassou afirmou que não se trata de um reforço à missão já estabelecida, nem uma operação antiterrorista. Para ele, em um ambiente onde certamente serão vistos ataques assimétricos, a missão terá de defender a si própria e seu mandato, dependendo das circunstâncias. A missão francesa irá manter algum efetivo no terreno com o objetivo específico de ajudar em circunstâncias mais complicadas. Ele salientou que serão estabelecidos mecanismos específicos entre ONU e França para saber como isto irá funcionar. Os capacetes azuis da ONU só devem seguir para o local depois de 1 de julho. A resolução destaca que as ações da MINUSMA devem ser implementadas especialmente no norte para evitar ameaças e o retorno de grupos armados. Por outro lado, o documento prevê ações de apoio às autoridades atuais na aplicação do roteiro de transição, incluindo o diálogo político nacional e o processo eleitoral. A MINUSMA deverá, igualmente, proteger os civis e o pessoal das Nações Unidas, além de promover os direitos humanos. Márcio Pessoa, DW.
Se a África quiser saciar a fome, eis o que os 900 milhões de agricultores no continente terão de fazer: aumentar as colheitas e reduzir drasticamente os custos de produção. Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente mostrou num relatório de 2010 como é que isso pode ser feito. O documento diz que é possível ter até mais 80% de receitas com a agricultura biológica. O Uganda é o segundo país no mundo com o maior número de produtores orgânicos, depois da Índia. Ludger Shadomski foi até ao país do leste africano. Guilherme Correia da Silva adaptou a reportagem.
Vincent Soko olha para as suas bananeiras com satisfação.
Digo sempre aos meus vizinhos: façam como eu. Cavem um buraco que dê às plantas espaço suficiente para crescer, encham-no com estrume e não ponham as plantas muito próximas umas das outras. Mas eles não acreditam. Compram adubo caro porque pensam que a colheita será melhor, mas no final acaba por ser pior do que a minha.
Vincent Soko sorri maliciosamente quando aponta para o terreno vizinho, do outro lado do verde exuberante das suas bananeiras. A agricultura biológica não é nenhuma ciência, diz. Trata-se apenas da rotação de culturas, da utilização de estrume de vacas em vez de químicos caros e de urina e cinzas em vez de pesticidas contra as pragas de insetos. Esta receita já levou longe o agricultor de 46 anos e pai de 13 filhos. Em 1998, Soko começou num terreno do pai com 3 hectares. Hoje já cultiva produtos biológicos em 49 hectares. Os seus campos ficam a 3 horas de carro da capital, Kampala. Bananas, ananases e café, tudo cash crops, frutos de exportação do Uganda, que se dão bem no clima quente e úmido. Daqui a algumas horas chegará um caminhão de Kampala para recolher os ananases que serão transportados para a Alemanha. 20 cêntimos de euro é quanto o agricultor recebe por fruto. No mercado local, Soko receberia apenas uma pequena fração desse valor, 4 cêntimos. Enquanto Soko prepara os ananases para o avião, em Kampala, os dedos de Judith Nabatanzi voam pelo teclado do computador. Judith recolhe as ordens dos clientes para o serviço de entregas.
Os agricultores da região dizem-nos que produtos estão disponíveis com até um dia de antecedência. Os nossos clientes fazem depois os pedidos que estou a recolher. A seguir faço o guia de remessa e reúno os produtos. Nós utilizamos cestas especiais e um caminhão frigorífico.
Judith Nabatanzi é a diretora da Shop Organic, compra biológico. A sua loja orgânica é a única em todo o Uganda. Aqui pode-se encontrar de tudo um pouco, de vagens de baunilha a cenouras orgânicas, passando por cremes de mão biológicos de jojoba. A Shop Organic pertence à Nogamo, a Associação Mãe dos Agricultores Biológicos Ugandeses. O diretor, Moses Muvanga, recebe os jornalistas da Alemanha com uma taça de chá verde biológico made in Uganda. Ele confirma os números do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A agricultura biológica traz, de facto, um aumento dos lucros para a África. Muvanga conhece casos em que os rendimentos chegaram mesmo a duplicar.
Most of the farmers here are generally organic by default.
Muitos agricultores cultivam produtos biológicos quase automaticamente, ou seja, não usam substâncias sintéticas, mas, ao mesmo tempo, não utilizam métodos da agricultura biológica. Mas assim que usam adubo natural ou fazem a rotação de culturas, por exemplo, os lucros duplicam, porque a terra está praticamente livre de químicos e reage muito depressa, tendo uma produção muito mais elevada.
Guilherme Correia da Silva, DW.
O romance de estreia da jovem autora, com raízes ganesa e nigeriana, Tai Selassie, Ghana Must Go, foi um enorme sucesso no mundo anglófono. A história de uma família africana que vive em três continentes foi agora traduzida também para o alemão e a autora esteve na Alemanha para apresentar o seu livro. Cristina Krippel, com mais informação.
Com apenas 33 anos, realizou-se para Tai Selassie um sonho de menina, ser escritora. Se o sucesso do seu romance de estreia apanhou de surpresa a, de certo, cansativa maratona de entrevistas que se seguiu, não afetou seu bom humor e modéstia.
I don't think I'm a star. I think I'm just a writer.
Não penso que seja uma estrela. Sou apenas uma escritora e já me vejo como escritora desde os meus 4 anos. Mas a recepção do livro, para mim, é quase milagrosa. É um sonho que o mundo todo se interesse pela família que viveu no meu coração durante 2 anos. E é fantástico descobrir que outros partilham o meu amor.
A família desta obra de ficção tem raízes africanas, mas reside na costa oriental dos Estados Unidos da América. O pai, Kwaku, é um famoso cirurgião ganês, a sua mulher, Fola, é uma refugiada nigeriana. Os 4 filhos têm todos enorme talento e muita ambição. Trata-se, para todos os efeitos, de uma família exemplar. Mas é uma família que desmorona quando o pai é despedido e, cheio de vergonha, abandona a mulher e os filhos. O livro começa 16 anos após esta ocorrência desastrosa, com a morte de Kwaku no Ghana, onde se refugiara. O seu falecimento iniciou um processo cauteloso de reaproximação da família, que, entretanto, vive dispersa por 3 continentes. A narrativa não é linear nem cronológica, saltando entre protagonistas e eras. O fio condutor que une tempo, espaço e atores é a saudade de um lar. São experiências pelas quais passou também Tai Selassie, que nasceu na capital britânica Londres, filha de pais e ativistas cívicos do Ghana, mas cresceu no Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Selassie é diplomada pelas prestigiosas universidades de Yale e Oxford. Das vezes que visitou a África, foi sempre considerada estrangeira. Na sua busca por um lar, a Universidade Britânica de Oxford surgiu-lhe como uma espécie de última salvação.
Quando eu voltei para a Inglaterra, este foi sort of my final attempt, I think, to...
O regresso à Inglaterra foi a derradeira tentativa de encontrar um lugar a que pudesse pertencer. Mas não resultou. Tive a impressão de que não era aceito como um deles, nem pelos americanos, nem pelos ingleses, nem pelos outros africanos ocidentais. Tive a sensação avassaladora de não pertencer a ninguém, nem a lado nenhum.
Passaram alguns anos até à publicação do seu livro de estreia. Primeiro, Selassie publicou um ensaio sobre a sua experiência de ser estrangeira em todo o lado. Foi neste ensaio fulminante, de título Bye Bye Barbar, ou Adeus Bárbaro, que a autora cunhou a expressão afropolitano para definir o africano cosmopolita que não está em casa em lado nenhum e tem que construir a sua própria identidade a partir das mais diversas fontes de inspiração.
Apercebi-me de que havia uma outra forma de definir a própria identidade. Trata-se simplesmente de perguntar: onde é que me sinto em casa? A quem quero eu pertencer?
Os protagonistas de Ghana Must Go, a Ghana deve partir, numa tradução livre do inglês, também têm que encontrar resposta a estas questões. Com o seu talento arrebatador, Tai Selassie conta como e conquistou assim o mercado internacional do livro. Cristina Krippel, DW.
DW. Desporto.
Está garantida uma vantagem importante para o Chelsea na Liga Europa. Depois de ter ganho ao Basileia por 2-1 esta quinta-feira, a equipa inglesa segue com um trunfo na manga para a segunda mão das meias-finais da competição europeia, que tem lugar em Londres na próxima semana. Aos 12 minutos da partida, os ingleses deram sinal de si. Por intermédio de Victor Moses, surge o primeiro golo do Chelsea. A equipa levou a vantagem quase até ao final do jogo, a primeira semifinal da Liga Europa na história da equipa adversária. A resposta do Basileia tardou, mas não falhou. Aos 87 minutos, Kerr marcou uma grande penalidade que resultou de uma falta de Azpilicueta sobre Valentin Stoker. Ainda assim, os londrinos conseguiram a vitória. Foi já no terceiro minuto de compensação que David Luiz carimbou a vitória do Chelsea. Foi um ex-benfiquista quem resolveu o jogo numa noite em que o Benfica cedeu na Turquia, numa partida marcada por um episódio caricato. O brasileiro Christian, um dos principais jogadores do Fenerbahçe, desperdiçou um penalti e foi em lágrimas para o intervalo. Ainda assim, o Fenerbahçe venceu por 1-0 ao gigante português, sob o olhar atento de 44 mil espectadores no estádio de Istambul. O único golo do jogo foi apontado pelo defesa Korkmaz, aos 72 minutos, na sequência de um pontapé de canto. Apesar de partir em desvantagem para a segunda mão das meias-finais, o treinador benfiquista Jorge Jesus está confiante.
Perdemos, não é bom, como é óbvio, não é? Mas é um resultado que nos dá perspectivas e confiança para o segundo jogo em Lisboa. E acredito que temos todas as possibilidades de passar esta eliminatória. Hoje o jogo não conseguimos concretizar oportunidades de forma a poder fazer gols, que é aquilo que o Benfica normalmente faz. Mas está tudo em aberto. E se antes do jogo acreditava que íamos estar na final, depois deste jogo ainda acredito mais.
O treinador do Fenerbahçe, Aykut Kocaman, por sua vez, lamentou as três bolas no poste que podiam ter dado maior vantagem à sua equipa, lembrando a expressão turca, a bola não quis. Ainda assim, certo é que o único golo marcado é uma vantagem para a equipa de Kocaman na segunda mão em Lisboa. A isto junta-se um desgaste físico da equipa portuguesa, mas Jorge Jesus garante que na quinta-feira o problema estará ultrapassado.
Nós estamos nas frentes todas, acabámos o jogo praticamente há 3, 4 dias que foi com o Sporting, fisicamente e emocionalmente muito desgastante, por isso é que também hoje tentámos gerir aqui alguns jogadores que depois do jogo do Sporting deram sinais evidentes, no caso do Nico e do Lima, mas em Lisboa, certeza que já temos outras alternativas, já temos outros jogadores que aqui não estiveram e vamos ser muito mais fortes.
Confiança dos encarnados para o jogo no Estádio da Luz na próxima quinta-feira, dia em que o Chelsea recebe também o Basileia em Stamford Bridge. Ambos lutam por um lugar na final da Liga Europa, que acontece a 15 de maio em Amsterdão.
DW Espaço do Ouvinte.
Como ouvimos no início desta emissão, a UNITA escreveu uma carta aos angolanos em que alerta para violações à Constituição do país, apontando o dedo principalmente a José Eduardo dos Santos, e por isso perguntámos-lhe se, na sua opinião, o presidente angolano deve ser julgado pelos crimes de traição à pátria, espionagem e falsificação de documentos, entre outros, enumerados pelo maior partido da oposição nesta carta. Comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que vai agora ler as opiniões dos nossos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos ouvintes pelo Facebook. O Esmeraldo Giancilo Bonitaço, diz que sim, o presidente angolano deveria ser julgado. Para ele, existem mais crimes que, segundo suas palavras, o presidente e seu elenco de luxo cometem. Cíntia Tucayana Cardoso concorda que as acusações sejam verdadeiras, mas ela diz que se gosta de tapar o sol com a peneira e pergunta se ainda podem existir mais crimes. Manuel João Gonga critica a oposição angolana, questionando se a UNITA realmente tem uma proposta política. Para ele, em vez de ficar a fazer trapadices, conforme suas palavras, deveria melhorar a sua política de intervenção. Manuel Iampa diz que sim, que o presidente deveria ser julgado porque ele teria a ver com essas denúncias da UNITA. Eduardo Cambinda diz que um suposto julgamento é ainda um sonho difícil de ser realizado porque em Angola ainda há pessoas muito acima da lei. Para ele, é difícil para uma instituição julgar pessoas mais poderosas que ela. O Eduardo acredita que só um milagre pode salvar Angola. Ele revela a esperança de que nos próximos anos alguma coisa melhore e que a vida das pessoas sejam salvaguardadas e respeitadas. A vida das pessoas seja salvaguardada e respeitada, melhor dizendo. O Ricardo Jorge Codemorar diz que as coisas são simples assim. Quando há um malfeitor ao teu lado, as coisas sempre não andam bem e sempre se tem algo mal para se falar deste malfeitor. O Carlos Java Lopes diz que, na sua ética e moralidade, As acusações feitas pela UNITA são meramente falsas e diz ter certeza absoluta disso. Raul sozinho diz que tem que ter um julgamento forte como o de Hosni Mubarak. O Samuel Yantumbo, de Moçambique, escreve que o presidente José Eduardo Santos não deveria mais estar nas mãos dos angolanos, e sim do Tribunal Penal Internacional. O Orlando Jorge Alves diz que se a UNITA não está a mentir com relação aos delitos, José Eduardo dos Santos não estaria acima da lei e deveria ser julgado. Maria João.
Obrigada a todos pela participação. Continuem connosco. Nós regressamos mais logo para a emissão da noite. Até lá da nossa parte. Tenham uma boa sexta-feira, e um ótimo fim de semana.